por iniciada a sessão.
Por uns minutos indeterminados, interrompo para explanação interna. Seguimos então. Apreciação e votação da ata. Está em votação. A ata está em discussão, desculpa. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 189/2019.
Ilustríssima senhora Adilis Maier, presidente do Poder Legislativo de Arroio do Meio. Assunto, encaminhamento do projeto de lei. Ao cumprimentar vossa senhoria e eles da casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. Projeto de lei número 61, de 13 de setembro de 2019. O qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$320.850,41 e indica recursos.
Do Legislativo, pedido de afastamento do vereador Luiz Bot.
Solicito pelo presente e desconsideração imediata do requerimento anteriormente protocolado nesta Casa Legislativa, no sentido da concessão de 2 meses de licença para tratar de interesse particular, artigo 16 do regime interno. Comunico agora que desejo me licenciar pelo prazo somente de 30 dias, rigorosamente no mês de novembro do corrente ano, devendo este requerimento ser votado pelo plenário com preferência sobre outras matérias, já na próxima reunião legislativa de 18 de setembro.
O pedido de afastamento do vereador Luiz Bot está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores, Vanderlei Majolo.
Vanderlei Majolo, vereador, adiante firmado. Vem solicitar que deseja que seja encaminhada ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal, em parceria com o Esporte Clube Rui Barbosa, construa a calçada de passeio ao longo do muro que faz frente à VRS 811, bem como no conserto em toda a quadra que compreende o clube acima citado.
Helena Mate.
Maria Helena Mate, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal estude a possibilidade de instalar a academia ao ar livre na localidade de Arroio Grande Superior.
Kiko Noronha.
Pedro Volmir de Freitas Noronha, vereador adiante afirmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal, que o departamento responsável providencie o reparo da lâmpada na rua Friedel Kuhn, RS 130, bairro Aimoré, que o departamento responsável verifique a possibilidade de execução de uma boca de lobo na rua Beach, em Forqueta. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de retomar o pagamento de insalubridade dos funcionários públicos responsáveis pelas roçadas. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de aumento de vagas nas creches. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de aumento no incentivo financeiro às creches, para que diminua os valores das mensalidades pagas pelos pais.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Kiko Noronha.
Em nome da presidente, agradeço a todos que estão, cumprimento a todos que estão nessa casa, essa noite. Vou comentar sobre essa boca de lobo que eu pedi lá em Abite, lá em Forqueta, em frente a Maria White, lá. Tá meio perigoso, se passam um caminhão e um auto, já não passam junto, né? Aí podem causar um acidente que nem aconteceu uma vez aqui na nossa rua, que era a Rua Esperança aqui. E, então foi um pedido deles lá e então tô passando para casa. É pouca coisa no caso, né? E de material que vai, mas é um servicinho de mão de obra lá. E um material dele que os caminhões e a reta podem colocar. E falar das vagas, né, nas creches, né? Tô pedindo mais umas vagas, porque a gente, então, é chamado, né? Para ficar dessas vagas na creche, é muito comentado que tá faltando, né? E até eu dei uma conversada com o prefeito, disse que não era tanto que estava faltando, né? Mas às vezes a pessoa de Rui Barbosa não tem vaga, mas só se é na creche, lá na praia, no caso. Outros que são da praia têm vaga, mas lá no Glória, né? Ou lá no Núcleo, no Horizonte. Então, assim, tá meio trocado, se teria. Então, também como dar uma atenção, assim, uma regularizada nisso aí para mudar, né? E abrir algumas vagas, porque tá faltando, algumas vagas estão faltando, sim, né? Certo, né? E sobre o valor também, financeiramente, assim, num pai paga hoje 230, no caso, para uma criança, tem pais aí que tem duas, três crianças, hein? Então, também é pouco, mas um pai assalariado aí, a mãe, então se torna bastante, né? Fica meio pesado. Teria também como dar uma melhorada nisso aí, né? E dos roçadores, no caso, os roçadores sempre ganharam insalubridade. O porquê que foi cortado, não sei, né? Mas queria ver se havia a possibilidade deles voltar a ganhar essa insalubridade de novo, porque com certeza eles têm o direito, porque eles estão lidando ali com óleo, estão lidando com gasolina, estão lidando, às vezes, com as roçadeiras ali na umidade, que é úmido, logo após que chove, para de chover, e mesmo da aceração da noite também, que eles começam de manhã. Então, eu acredito que eles têm esse direito. Acho que não deveria ser cortada essa deles a solidariedade. Então, se for competente aí para ver quem é o responsável e eles dão uma analisada nisso aí para resolver esse problema para eles ali. E queria também agradecer as trocação de lâmpada, né, que a gente pede agora, faz o pedido ali, é ligeirinho, está sendo resolvido. Então, melhorou agora aí, dá para dizer 90%, 100%, hein? Não tem mais aquele tanto de pedido que pedia e daí demorava para ser arrumado. Hoje já não, hoje a gente pede num dia, dois dias ali, senão no mesmo dia já estão lá arrumando. Então tá, isso ficou muito bom. Então para hoje seria isso aí. Muito obrigado.
palavra por 10 minutos, vereador Darcy.
Saúdo a presidente, em nome dela, os demais vereadores, imprensa e demais pessoas presentes. Hoje o primeiro assunto é agradecimentos. Quero agradecer à Secretaria da Saúde, ao Hospital São José, pelo bom atendimento que fizeram no tempo que eu estava no hospital fazendo a minha cirurgia. Também agradecer os vereadores dessa casa aí que me ligaram diariamente. Também a gente fica feliz, se preocupar com a minha saúde. E também aproveitar, desejar boa recuperação para o colega Sérgio Cardoso, que passou também por uma cirurgia difícil, está se recuperando ainda. Eu, Sérgio, no meu nome, também desejo muitas melhoras para ti, que te recupere em breve. E também fazer um agradecimento ao secretário da Agricultura, Eluir Loma, por atender alguns pedidos, dentre tantos pedidos que a gente fez, né, que eu fiz também, e que estavam encalhados há tempo, né, em outras secretarias. Eu vou citar um, né, um que eu vou citar dentre todos que eu tenho aqui, inclusive um morador do bairro Medianeira, estava esperando o pedido há 5 anos, né, 5 anos para um acesso à sua moradia. Falei com o secretário de Agricultura, seu Luiz, pediu para fazer o protocolo, foi feito e em nem 10 dias esse morador foi atendido. Inclusive, agradeço ao Rodrigo, vereador, que também participou de fazer essa obra, esse morador do bairro Medianeira. De repente, eu acho que, como ele foi meu cabo eleitoral em 2 mandatos, acho que por isso, de repente, ele não foi atendido. Mas, se a gente procurar falar com pessoas sérias, secretarias que atendem bem a gente, não tem problema. Então, agradeço ao secretário Eluir pelo bom atendimento. Outro assunto também, tenho que agradecer ao Luiz Soares, do Departamento de Trânsito, que após um pedido feito por mim para a colocação de 2 faixas de pedestres, uma em frente ao Mercado Scheidt e Calçados Renan, em Bela Vista, e outra em frente a Laura Calçados, ou Brisa Sul, é a mesma empresa, para dar mais segurança aos funcionários dessas empresas. E também, lógico, para os moradores do bairro Bela Vista. E também falar sobre quebra-molas, né? Acho que todos os vereadores já fizeram pedido aqui para redutores de velocidade. Eu, esse ano, não vou mais fazer nenhuma cobrança, não vou cobrar aqui. Eu vou cobrar só ano que vem, ano de eleição, de repente a gente tem esperança que saia alguma obra nesse sentido. E até eu falei que o Luiz Soares, do Departamento de Trânsito, ele liberou, a Comissão de Trânsito liberou algumas, só falta assinatura do prefeito. Então, vamos esperar que o prefeito se conscientize e libera pelo menos alguns redutores de velocidade pedido por nós, vereadores. Outro assunto também sobre um anteprojeto, que eu entrei nessa casa hoje, sobre central de vagas nas creches. Pais irresponsáveis poderão consultar via site, em tempo real, a posição na fila de espera por vaga nas creches. Muitos pais irresponsáveis aguardam na fila e nunca sabem quando chegam na vez e também se realmente são chamados por ordem de inscrição. Através dessa linha, visa dar mais transparência e comodidade a todos. E também permitirá, em tempo real, ver qual a posição seu filho se encontra na fila de espera. E também, conforme meu anteprojeto, visa dar mais transparência e sem possíveis manipulações nas creches. Então, eu espero que os vereadores aprovem esse anteprojeto e o prefeito dê uma atenção especial, porque tem municípios que nem Santa Cruz, Lajado, Colinas, Teutônia, vários municípios, eu sei que esse projeto funciona e funciona muito bem. Então, eu acho que todos os anteprojetos que nós, vereadores da oposição, fizemos, nenhum foi aprovado, né? Nenhum foi sancionado pelo prefeito. Então, eu espero que pelo menos esse seja sancionado e virar lei para ter validade a partir do ano que vem. E, por último, presidente, quero falar um pouco também sobre um projeto aprovado dia 28 de junho de 2016. É um projeto da Rua Dom Pedro II, vou falar de novo nessa sessão hoje, projeto autorizado, faz mais de 3 anos, e nem projeto tem essa via. Então, não sei por que aprovar, autorizar um projeto, né, uma rua, que nem projeto tem até hoje. E até nesse sentido, nós aprovamos que foi feito 1 quilômetro na cerqueia de obras, todo mundo sabe, né? Tem que dar os parabéns, uma obra muito bonita está aí, mas eu acho que teria que dar continuidade, que são 1,9 quilômetros a Dom Pedro II. Então, eu tenho aqui um abaixo assinado ainda, 15 folhas com 260 assinaturas, moradores do bairro Dom Pedro II, pedindo esse asfalto. Inclusive, com assinatura de vários empresários dessa rua. E estão pedindo esse asfalto há anos. Então, eu peço, pessoal municipal, qual é a explicação para não asfaltar essa via? E os moradores querem uma explicação, acho que eles merecem uma explicação. E eu tenho também fonte segura, colegas vereadores, que dentro da contabilidade da prefeitura me passaram informação há poucos dias que final deste ano nós vamos ter um superávit de 4 a 4,5 milhões. Então, porque ainda estamos fazendo financiamentos para fazer asfalto, se temos dinheiro em caixa, pagar em 15 anos, sou totalmente favorável a fazer asfalto, com certeza, não sou contra. Mas se temos dinheiro em caixa, por que não usar esse dinheiro? E se tem esse superávit final do ano, o que nós vamos fazer? Pedir para o prefeito atender algumas comunidades. Vou dar um exemplo aqui, uma é a Dom Pedro II, asfaltar um trecho em Palmas, bairro Medianeira também está pedindo asfalto, tem um trecho Rio Barbosa Picada. Então, tem vários lugares que dá para investir esse dinheiro. Então, eu acho que, não sei se está previsto alguma coisa para o ano que vem, mas eu acho que não precisávamos ter feito esse financiamento e gastar todo o dinheiro, se tem superávit de quase 4,5 milhões em caixa. Então, se não for feito esse ano, com esse dinheiro, peço ao prefeito executar pelo menos alguma dessas obras aí que eu citei aqui nessa casa. Era isso aí, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite à nossa presidente Adires e, em nome dela, as demais pessoas aqui presentes. O primeiro assunto que eu trago de noite é referente às audiências públicas. Que começou segunda-feira, a administração municipal está promovendo essas audiências nas comunidades, né? Esse ano, usando as nossas escolas municipais, né? As 3 escolas e até o Guarapes vai sediar uma, né? Onde é que a comunidade está sendo convidada e já aconteceu 2 audiências com boa parte da comunidade presente. Onde é que a comunidade expõe? Nada melhor que a comunidade para expor, vamos dizer, as ideias e opiniões sobre os mais diversos assuntos daquela comunidade, né? E nada melhor que eles que no dia a dia vivem e convivem com situações mais diversas, né? Então, assim, para a administração fazer a revisão do plano diretor municipal. E nada melhor do que a comunidade para ajudar a administração na construção de um futuro melhor e mais organizado para o nosso Arroio do Meio. O segundo assunto que eu trago já foi citado por vários outros colegas, eu só quero reforçar, Fui procurado por uma família em Picada ali do meio, a respeito do pontilhão, assim, ali é próximo ao campo do Picada. Não só esse pontilhão, mas como nós existem vários outros no município, que seria interessante ser colocado uma proteção na beirada, né? E até uma pintura adequada e uma faixa de indicação luminosa, né? Para de noite, né? Ali é um lugar que não tem nada, né? Um outro exemplo que eu cito, que tem uma proteção, só que podia ser melhorada e cuidada, limpa, pintada de novo, é o pontilhão da Cascaieira, né? Que também é uma estrada onde é que tem um pontilhão numa baixada, perto de uma curva, que apresenta perigo, entre outros vários pontilhões que existem no nosso município. Então, peço uma atenção da administração referente a esse pedido que eu estou fazendo, e vários outros colegas já anteriormente pediram também. Outro assunto que eu trago é o setor competente. Uma boca de lobo na rua Figueira. Isso eu peço urgência. Simplesmente a boca de lobo está sem a grade de proteção em cima. A rua Figueira é a rua do campo do Círio Grevo, ali, então, onde é que várias crianças praticam esportes e pessoas passam ali. Hoje até é um escape para o trânsito por causa das obras do Morro Vermelho, né? Então ali seria interessante ter uma urgência nessa proteção da boca de lobo ser colocada de novo. E também a pracinha do loteamento Vátil ali, né? Na época que foi feita a academia ao ar livre, né? Foi retirado um brinquedo, uma cangura, né? Que hoje está colocado do lado ali, mas não está instalada. Então seria interessante o setor competente fazer a instalação de novo, né? Que as crianças estão pedindo, né? E outra boca de lobo que eu peço para o setor competente dar uma olhada e resolver o problema é na rua Almiro Guirat, esquina com a rua Canereira. Isso é no loteamento Sol da Manhã. Ela está completamente entupida e a água está transbordando por cima da estrada. Então, quem passa a pé ali, não, dias que nem hoje, ontem, não consegue passar a pé. Então, eu peço uma atenção especial para essa rua também. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Cardoso.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Em primeiro lugar, quero agradecer as palavras do Darcy, então. E também desejo a ele também, que passou por cirurgia também, que se recupere, que tudo dê certo. E o meu assunto hoje é justamente sobre a saúde. A gente, né, que passou por isso, e muitos de vocês também já passaram, ou vão passar, talvez algum dia, a gente só dá valor à saúde quando a gente precisa dela. Então, quando a gente está nesse momento de dificuldades, a gente sabe a importância de ter bons médicos e bons hospitais. Por isso, hoje quero fazer um pedido aos meus colegas aqui, vereadores, que quando for possível de conseguirmos emendas parlamentares, não esquecemos que a saúde é uma das principais coisas que a gente precisa. A gente, às vezes, consegue para uma rua, consegue uma verba para asfalto, e às vezes esquecemos um pouco da saúde. Eu acho que sem a saúde não vale nada. Então, eu gostaria de pedir que, quando fosse possível, a gente sabe que nem é sempre possível, mas que vocês possam escolher que não esqueça a saúde. A gente foi tratado muito bem com esse novo sistema que tem Arroio do Meio, o Hospital de Arroio do Meio, com o Hospital de Estrela. Mas a gente vê lá também que existem muitas demandas. Falta muita coisa no Hospital de Estrela. E as irmãs, juntamente com a direção que está pegando esse trabalho lá, está vendo que eu estive lá 14 dias no hospital, a gente vê que estão se empenhando. Então, eu peço então, de novo para os nossos colegas que, quando tiver a oportunidade, não se esqueça da saúde. Eu mesmo, agora, mês passado, sem saber que ia precisar disso, encaminhei para um pedido de uma emenda. Espero que seja ainda aprovado até o final do ano, de 500 mil para ser aplicada na saúde aqui em Rio do Meio. Porque a gente sabe que, tendo condições dos profissionais, com certeza quem precisar ocupar isso aí, na hora que precisar, vai ser bem atendido. Era isso que eu queria falar. Sim, senhor.
Aproveitar também, realmente a gente tem que destinar verbas para a saúde, tanto se é para o município ou para o hospital. Eu também, como o Sérgio falou, tem uma emenda aí que vai entrar agora esse ano, aí no deputado federal também, no valor de 200 mil. Então a gente também tem que agradecer aos deputados que trazem essa emenda para o nosso hospital e para a nossa saúde do município. Obrigado, vereador.
É, deve ser isso aí mesmo, então é essa a ideia, é isso que eu queria passar. E eu agradeço então que a vocês aí também que estão aí, deram nesses dias que eu estava meio ruim, meio não, bastante ruim, que se sensibilizaram comigo. E hoje eu senti um gesto de carinho de vocês aí, eu me sinto muito satisfeito. Se é isso, muito obrigado.
Cardoso, se posso dar uma parte. Só para fazer um comentário, totalmente apoiado a opinião do Cardoso. Inclusive, quero comentar, ano passado, quando estive em Brasília, eu encaminhei uma emenda de 500 mil reais ao deputado Márcio Bioc, para ser destinada à saúde do Rio do Meio, né? Em parceria com o vereador Paulinho Wolff. E nós tivemos a satisfação do dia 19 de junho deste ano já, os 500 mil estarem depositados na prefeitura, no setor da saúde, para ser usado nas mais diversas áreas da saúde de Rio do Meio. Só esse comentário que eu ia deixar.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago nessa casa, se trata da agricultura. Gostaria muito. E ao mesmo tempo, pedir aos colegas, o César, que também defende muito a agricultura, tanto o Rodrigo, demais colegas, que já trouxe nessa casa para ver se existe a possibilidade de colocar nas horas máquinas o serviço de silagem. Acho que o momento é agora. Acho que se o prefeito tiver alguma consideração ou pelo menos atender o pedido dessa casa, que no próximo ano poderíamos contemplar os nossos agricultores, em vez de pegar 10 horas máquinas e poder se usufruir dessas horas para pegar máquinas para fazer silagem. E a questão até do cheque incentivo também, né? Poderia ser incluído. Com certeza, nós íamos contemplar os nossos agricultores, uma vez nós sabemos disso, que a demanda de mão de obra no nosso interior, todo ano se complica mais, e que, como hoje existe esse maquinário, onde existe máquina, caminhão, poderia ajudar e ajudar muito os nossos agricultores. Falar também do acesso da ponte do Arroio do Meio, eu acho que louvável, eu vi umas máquinas trabalhando, para que de fato esse acesso possa sair do papel. Eu acho que pedido feito nessa casa por muitos e muitos anos, tanto a ponte do Arroio Grande, que estão trabalhando para que isso de fato aconteça. Eu gostaria também de pedir, se existe essa possibilidade do superávit, que se coloque uma parte desse para desapropriar uma estrada que sairia na direção do Parque de Máquinas. Acho que muitos e muitos que iam para o bairro Glória, Bela Vista, tanto para Dom Pedro II, Aroi Grande, poderia facilmente pegar o asfalto até nas obras e pegar um asfalto novo, passando por baixo da ponte do Aroio Grande, e não correr o risco de passar no trevo. E a gente sabe das dificuldades que hoje nós estamos enfrentando nas horas de pico. Da mesma forma, nós temos a ponte do 20, uma ponte que de fato está precária, que se estude a possibilidade de relocar essa ponte debaixo da ponte que existe no asfalto 130 e poderia contemplar tanto Forqueta Baixa, Medianeira, Rui Barbosa. Com certeza nós íamos diminuir o fluxo do trevo em um percentual muito grande. Falar também de pedidos, eu mencionei nessa casa a questão de pintura das faixas de segurança, onde eu mencionei que custa tão pouco, mas poderia ser feito para salvar vidas. Lamentavelmente, eu acho que esse pedido não deve ter chegado nas pessoas competentes, porque parece que o pedido que o vereador Rocha faz nessa casa é simplesmente rejeitado. Também quero falar e dizer que eu fiz 3 ligações nos serviços urbanos pedindo um problema de lâmpada na rua São Miguel, número 37, lamentavelmente, nas 3 vezes que eu liguei e até hoje não fui contemplado. Dizer também, colocado pelo colega Kiko, a questão da insalubridade dos roçadores, com certeza, se nós olharmos no dia a dia dessas pessoas, trabalhando com a gasolina e trabalhando com máquinas que expõem risco, nada mais justo do que essas pessoas serem contempladas novamente. Se estavam sendo contemplados e que se tirou o direito deles, eu acho que devia se reestudar e ser justo com aquelas pessoas que de fato estão fazendo essas roçadas. Falar também do acostamento na picada Arroio do Meio, acho que o colega Luiz, nada melhor do que ele falar sobre essa base do asfalto que está sendo feito lá, onde de fato se pensou, e pensou grande. Se existe uma metragem de 7 metros que vai ser contemplado com asfalto, mas hoje a gente vê que a base é bem maior do que isso. E com isso nós, de fato, vamos contemplar o acostamento que muitas e muitas vezes tem veículos parados, estragados, que podem usufruir desse acostamento. Nós olhando esse acostamento, esse asfalto feito na picada, não se pensou como se está pensando hoje. Se nós olharmos, um asfalto perfeito, bonito, mas de fato falta um acostamento. E que a administração, de fato, quando faz, se pensa grande. E nesse projeto da picada Arroio do Meio, eu acho que se pensou grande, está se fazendo uma base de asfalto, de fato, que todos nós podemos dizer que é uma coisa, de fato, que deve durar. E dizer que se pense sempre mais em trazer asfaltos para aquelas áreas que realmente precisam. Nós vamos pensar na Rui Barbosa, no travessão de Dona Rita, onde hoje a administração tem a Saibreira. O fluxo de movimentos de caminhões que existe nesse trajeto é muito grande. E esses moradores que moram nesse trajeto, com certeza devia ser incluído para diminuir o sofrimento da poeira, principalmente feito pelos caminhões da prefeitura, na busca de material e deslocamento diariamente nesse trajeto. É preciso sim ter Saibreira, mas que se pense nessas pessoas e contemple essas pessoas para que, de fato, não sofram demais com a poeira, que com certeza nesse verão aumenta e aumenta muito, porque a questão de chuva geralmente é um pouco menor do que no inverno e a poeira deve aumentar. Eu gostaria muito que a administração municipal fosse pensar em um futuro investimento na situação de asfalto que contemple de fato essas pessoas que de fato merecem e sair da poeira, e principalmente da poeira produzido pelos caminhões da prefeitura. Eu acho que louvável e gostaria muito que o superávit atendesse essa demanda desses nossos moradores. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhora presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Sobre o requerimento que eu encaminhei, eu sei que o colega vereador Rodrigo também já requereu o mesmo pedido, então eu venho como forma de reforçar. Na instalação de uma academia ao ar livre no espaço, na subprefeitura em Rio Grande Superior. Eu vejo isso como promoção à saúde, o bem-estar das pessoas, a prática de exercício. É o principal objetivo desses espaços de convivência, e bem como a administração disponibiliza um profissional, um educador físico, para orientar a maneira correta de se usar esses equipamentos, assim como nas outras 5 academias que já estão instaladas no município.
Me permite, Helena?
Sim.
Agradeço o reforço do teu pedido. Já tinha feito ele realmente mais tempo, mas sempre é bom quando a gente pode reforçar ele quando mais colegas pedem. Assim como outros pedidos que a gente faz, às vezes um colega faz, não é para um ficar chateado. Acho que é bom isso aí, realmente a população está nos chamando para realmente mostrar a demanda deles. Agradeço desde já.
Obrigada, Rodrigo. Acho que é bem isso, é o nosso papel. E se estamos aqui é para pensar na comunidade, nas demandas das pessoas, o que elas precisam. E quero desejar também um bom retorno aos colegas Cardoso e Darcy, uma ótima recuperação. Dá para ver que estão bem. E eu concordo também com o Cardoso, eu acho que nós temos o privilégio de estar aqui, estarmos aqui, morar em Arroio do Meio e ter uma saúde como nós temos. São poucos os lugares que se tem conhecimento que as coisas funcionam, que as coisas andam. Então eu vejo assim, quando a pessoa é comprometida com o bem-estar da população e a saúde, é o mais importante. Cardoso colocou, né? Uma calçada daqui a pouco pode esperar, até uma lâmpada pode esperar. É segurança, mas a saúde ainda é o primeiro lugar. Então eu fico muito feliz por ver que vocês estão bem, foram bem atendidos, e eu acho que o município faz a sua parte, ajuda o hospital. Hoje até mais colegas estivemos no hospital numa explanação do que é feito, das demandas, das necessidades, e realmente é surpreendente. Nós, município, estamos de parabéns. É isso, muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhora presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem, a minha saudação. Como não poderia ser diferente, tenho me manifestado em outras sessões, nós somos os representantes da sociedade e o que aqui trouxemos é a voz da sociedade, é o pleito da sociedade, e nós temos o dever de nos dedicar e tentar intermediar, trazer soluções, trazer propostas para que possamos assim ajudar a sociedade e melhorar o dia a dia das pessoas. Uma situação que trago hoje do meu requerimento é então a calçada de passeio ali na Rui Barbosa. Todos conhecem essa situação da não existente da calçada de passeio naquele trajeto no muro do clube que em horários de muito movimento as pessoas caminham ali e não conseguem caminhar perto do muro porque existe um desnível, existe água, existe uma... Não tem como caminhar ali, então tem que caminhar dentro da rua e as pessoas correm risco de atropelamento, enfim. Então a construção daquela calçada de passeio é muito importante lá no bairro Rui Barbosa. E a comunidade, o clube, está disposto a contribuir ali para fazerem isso, principalmente com a mão de obra, que é tranquilo, né? Nós temos lá pessoas dispostas a auxiliar nesta tarefa. Eu tenho dois anteprojetos que eu coloquei hoje aqui na Câmara de Vereadores. O primeiro deles que eu quero comentar, ele vem muito ao encontro do que vem sendo discutido muito nessa casa, que é a questão de pavimentação de ruas, de asfaltos, enfim. Então, eu estou trazendo a proposta aqui, mais específica, que se aplique 50% do IPVA recolhido no município em pavimento de ruas. Porque hoje, se nós formos ver, estes são valores que é originado dos veículos que circulam. Então, nada mais justo que se tenha assegurado à população este benefício. Porque hoje, realmente, nós temos dentro do município muitas vias ainda com chão batido. E avançando nessa linha, conversando inclusive com o prefeito e com os secretários, para entender um pouco a sistemática e tentando ajudar, também conversando com a população em muitas situações que se percebe da dificuldade de desenvolver os projetos. E a sua grande maioria é quando se fala na situação financeira, quando se fala no custo da obra. Então, hoje o município, de certa forma, tem uma disponibilidade de recursos, mas a sociedade, não no seu todo, mas em parte, às vezes, não atinge. Então, eu estou intermediando, junto ao Sicredi hoje, uma linha de crédito específica para pavimentações de ruas. Então, está se fazendo um estudo e o banco acolheu com muita ação esse pleito. E vai trazer para a gente uma linha de crédito, como existe em várias outras situações, dentro da agricultura, dentro da construção da casa civil e outras situações, casas para as pessoas. Né? E para o município, isso é uma situação muito, muito positiva, porque no momento que ele consegue pavimentar uma rua, praticamente zera a manutenção. Então, se faz um custo, uma despesa naquele momento, mas posteriormente, eventualmente há um reparo que tem que ter um gasto do poder público para uma manutenção. Mas, de certa forma, as ruas, em sua grande maioria, elas têm durabilidade muito grande. Então, olhando nesse aspecto, como ainda temos muitas ruas dentro do município com chão batido, a gente tem se preocupado com essa situação. E a grande maioria, como eu já falei, é a questão financeira. Então, as pessoas não têm aquele recurso imediato. E talvez com uma linha de crédito elas possam ter aí uma fórmula de pagamento aí, tem 60 vezes, que a prestação chegue a ser inferior a R$100. Então ficaria muito, muito tranquilo para desenvolver bem mais obras do que hoje nós estamos conseguindo desenvolver. Uma outra situação que eu trago hoje aqui, que é uma situação que aqui dentro já foi trazida por outros vereadores, já em épocas anteriores falei sobre isso, recentemente o colega Cardoso trouxe também, que é a questão dos veículos abandonados nas nossas vias públicas. Então, não que seja uma quantia tão grande, mas existe em várias situações, aí a gente percebe que tem carros antigos, sucatas aí parados nas vias públicas por muito tempo, inclusive algumas situações em terrenos baldios, em terrenos até áreas verdes aí do município. Então são duas situações, uma é a questão de estética do município, né? Eu acho que essas situações não podem ficar aí durante um período muito grande, tem que se destinar. E a outra questão ainda é a questão de saúde pública, porque muitas vezes ali fica depositado águas e cria mosquitos. Então, eu acho que se nós, com a compreensão dos colegas, tornar esse anteprojeto aprovado aqui, e vou deixar inclusive cópias aqui, se alguém depois quiser, acho que os senhores já têm. Então, junto ao executivo, quiserem contribuir com mais alguma ideia, para nós tornar isso lei. Então, o município vai ter também uma ferramenta na mão para atuar e executar algo nesse sentido. Vai ter uma ferramenta para realmente acionar o setor de trânsito e poder procurar os devidos donos desses veículos, dessas sucatas, e fazer um convênio com alguma instituição de recolhimento de ferro velho que seja, ou de desmanches aí, para a gente poder avançar também nesta área.
Vereador, permite só um minutinho?
Claro.
Falando sobre carros usados parados em ruas públicas, eu inclusive já fiz várias denúncias à administração, né? Como não tem uma lei específica, como você mencionou, os carros continuam no mesmo lugar, vereador. Então, acho que é válido esse anteprojeto para ser depois passado a ser lei, né? Concordo contigo.
Então nessa linha de raciocínio, eu gostaria que os senhores vereadores, então, como na prática a gente tem compartilhado com todas as ideias, né? De se juntarem a gente nessa discussão e podermos seguir auxiliando o município em suas tarefas, que também são sempre de certa forma, necessárias, e também tem que ter o embasamento legal para poder avançar no auxílio à melhoria para a sociedade. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar a presidente, colegas, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. O primeiro assunto que eu quero trazer a essa casa é a respeito dos loteamentos. Primeiro tem que elogiar o que foi feito, alguns. Principalmente o loteamento Berk, o André Maier, foi feito as ruas principais, botado brita, Porém, o que me chama a atenção e veio... pessoas vieram ao meu encontro, eles apenas fizeram a rua principal, esqueceram de trabalhar as ruas laterais. Aquele morador que mora ali naquela rua lateral, ele paga o mesmo imposto daquele que mora na principal. E aí fui verificar, realmente, principalmente lá no loteamento Berk e Honra Maia, foi feita a principal, bonito. Tem que elogiar, eu já falei em outros momentos nessa casa, o que é bom, o que tiver, foi feito de bom, eu vou elogiar, nós vamos elogiar. Acho que nós, é o nosso papel. Nós somos representantes do povo. Porém, pode falar?
Eu acredito que eles vão também concluir, porque eles começaram em dois loteamentos, o colega César também trabalha ali, eles vão concluir as outras ruas. Está se começando o trabalho com a Brita, que até foi comprado com licitação, todos os bairros vão ser atendidos nesse mutirão agora até o final do ano.
Mas eu não estou dizendo, Rodrigo, o que aconteceu foi feito, as máquinas foram embora, foi feito, e não foi feito as lateral. Por que não foi feito logo? Tem as ruas lateral, podem ir lá olhar. A rua principal que sobe no loteamento, corta o loteamento, vai para o Novo Horizonte, que sai pela Dribles, Pedro Dribles, ficou excelente. Um trabalho elogiável. Porém, aí as ruas laterais, cito uma, duas, Elias Berg, uma na outra rua, acima, virada em mato. O acesso às pessoas. Então, ali, quando foi trabalhado ali, deveria ter sido logo feito.
Eu acho que assim, também não tinha a disponibilidade toda a Brita, eles não acabaram não mexendo mais para não causar barro também nas ruas, né? Se não tem a disponibilidade de Brita, fica complicado se tu mexe na rua.
Rodrigo, tudo bem, eu não tô discordando de ti, né? Mas eu penso assim, tu começa a fazer um serviço, faz ele bem feito e termina. Então, deixasse fazer um outro, mas ali termina e faz bem feito. Quando começar no outro loteamento, faz ele por inteiro. Agora vão ter que voltar lá, vão voltar, acho muito difícil. Outro problema que a gente passa todo dia, o pessoal do bairro Amoré ali, principalmente o morador ali, principalmente esses dias de chuva, é sobre o estacionamento da BRF. Sim, eu sei, está sendo feito trabalho, provavelmente vai ser mudado algumas coisas, mas... O loteamento teria que... O estacionamento, desculpa. O estacionamento teria que colocar um material, um saibro quebrado, um britado, porque vai andando os caminhões, vai virando bar. Então, volta e meia teria que dar um... E faz muito tempo que não é feito uma manutenção, colocado um material para evitar que forme bar, os caminhões saem fora ali no... Já que tem o paralelepípedo do asfalto. E a poeira ali, a partir do momento que seca, sai o sol, parece mais vira uma nuvem de poeira. Então, gostaria de deixar aqui também que o secretário dê uma atenção, que eu acho que não é um serviço de muita demora, é botar umas 3-4 cargas de material, espalhar, para não ficar o bar. E quero também falar um pouco... sobre saúde, e aproveitar aqui também, desejar aos nossos meus colegas, o Darcy e o Sérgio, que voltem logo, que estão conosco, mas que recuperem rapidamente, estejam 100% tá conosco. E dizer que a gente esteve no hospital há pouco, tinha colegas, a Helena, mais alguns colegas que estiveram lá, e a gente vê... hoje, quantas pessoas passam pelo nosso hospital, quantos atendimentos, quantos municípios estão sendo atendidos, isso traz renda para nossos comerciantes, lancherias, e dizer, ver ali os números que eles apresentam, que realmente eles fazem um trabalho muito bom, o hospital é elogiável, como nossos colegas falaram aqui, eu também já tive internado com pessoas, com familiares que a gente tem, conversa, quando o atendimento
É nota 10 mesmo, é bom. E dizer que eu, a partir do momento que entrei nessa casa, eu me preocupei muito em buscar recursos para o nosso município, para o nosso hospital, com emendas federais. Isso que o Cardoso colocou é muito importante. Nós precisamos pensar na saúde. A Helena colocou também, tem coisas que na vida podem esperar, só que saúde não espera. Então, quero dizer aqui também sobre emendas, então, só que citar um exemplo. Na época, fui até motivo de ser criticado. A gente teve um episódio numa eleição para deputado, que a gente tínhamos falado de repente colocar um recurso no deputado Jerônimo na medianeira, porém, com alguns problemas, eu particularmente achei mais importante colocar essa emenda no Hospital de São José. Fora R$250 mil. E hoje, lá perguntando, essa semana foi liberado o dinheiro, está sendo comprado vários equipamentos. Então eu me sinto realizado em poder ajudar um pouquinho. Mas esse pouquinho, se nós cada um fizer um pouquinho, lá no fim vai ser o bastante. Então, às vezes a gente tem que deixar de lado, as pessoas que... Ah, porque... Não, lá pode ser numa estrada, a gente tem emenda assim em estradas, em escolas, mas essa emenda aqui, e também tem outra emenda do senador... E a próxima que eu estou pleiteando, quero mais um, realmente eu quero investir na saúde. Porque saúde, um povo sem saúde é um povo fardado, um povo doente. Então, agradecer a essas pessoas do hospital que nos mostraram a realidade do nosso hospital, os números. E dizer para os colegas que não conseguiram se fazer presente lá, pensem com carinho. Para alguém puder, de alguma forma, indicar alguma verba para o hospital, realmente nosso hospital é digno e é de grande valia. E dizer que essas pessoas que trabalham lá são pessoas sérias, e realmente nosso hospital é referência, mas nós temos que ajudar. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Bot.
Saudar, presidente, colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa, demais pessoas que nos assistem, e também a minha filha, que está aí. Um primeiro assunto é sobre um assunto que foi bastante tocado aqui, cobrado por vários vereadores. Então, aconteceu a parada de ônibus lá no loteamento popular da Dona Rita. Tivemos lá com o prefeito, então, Pantera não pôde se fazer presente, são... Tá bom. Agradecer, então, por essa pequena, grande obra lá, que deve ser de grande valor às crianças, aos alunos, às pessoas que a ocupam para esperar o ônibus. Outro assunto, eu tenho sido questionado por várias famílias de Aroio Grande. Até a última semana, ele comentou: Boto, como é que tu consegue asfalto lá para Picada? Eu disse: olha, eu não sei. É a administração municipal, a gente não consegue isso sozinho, né? Talvez tenha um pouco de apoio, mas também tem apoio de outros vereadores, né, que também participam das obras do município. Mas, enfim, eu quero comentar um pouco sobre esse asfalto de Arroio Grande, o Arroio do Meio, a Capitão, que eu já estou desde 2009, 2010, aqui na Câmara de Vereadores, faltando alguns anos no meio. Mas eu nunca vi... De começo, a conversa mais séria que tinha sobre esse asfalto era a Petter não faz e não consegue, isso era uma conversa séria, em onde o governo se escorava durante anos para não fazer a obra. Até que, enfim, então, passaram-se 8, 10 anos, essa Petter foi eliminada por não poder concluir a obra, e hoje não sai o asfalto, não tem mais argumento. Eu vejo que no Vale do Taquari, nós, eleitores em geral, comentando todos os municípios do Vale, não elegeu um deputado estadual que nos pudesse defender. Até hoje eu não escutei nenhum deputado estadual defender essa obra, ou vir gritar por ela, ou pelo menos dizer alguma coisa. Ele só vem buscar o voto. Existem as boas ações, como do hospital, tudo isso é muito importante, a saúde do município, mas essa obra também é importante, é muito velha essa história. Eu acho que precisa de uma atenção melhor. Outras ruas, estradas, a gente vê no estado que não tem nem 20% de necessidade de ter o asfalto naquele local. E tem. Um desses asfaltos é logo depois do Rosinha, ali da 386, a Taquari. Eu já passei lá várias vezes, sozinho, sem passar por um alto. E vai a Arroio Grande ver se tu consegue fazer isso. Durante o dia, nunca. Tu ia Capitão e não cruzar por 2, 3 carros. E lá eu já passei sozinho, naquela via. Enfim, então, eu queria apelar nosso governador Eduardo Leite. Nós aqui vamos fazer reunião com o secretário de obras e coisa e tal, isso é mandado. A única coisa que ele vai dizer lá para nós é que não dá, que não tem verba, que não sei o quê, vai enrolar, vai fazer um rolinho lá, vai empacotar e vai mandar nós embora. Pronto. É assim. Porque aqui, no município, sai obra, tudo que acontece, por que que sai? Por causa do prefeito. Ele indica o secretário que faz. Assim é no estado e em grande parte das obras federais também é assim. Se o governador disser vai dar para fazer, vamos fazer. Se ele disser não dá, o secretário vai ter que arrumar um jeitinho lá de...
Parte, Luiz, é exatamente isso que você está falando. O que está acontecendo agora? Estive até em Porto Alegre segunda-feira. O governador vai destinar... Está destinando uma verba para cada deputado. Eles estão fazendo um trabalho para fazer um pacote só e investir isso em asfalto. Mas tu acha que nós vamos ser contemplados? Nós não, nem você falou, não temos representação. Não temos representação lá. Eles vão levar para os municípios onde é que eles são natural, onde é que é a base dos votos deles.
O que eu queria dizer, eu acho que a gente teria que se unir. Uma ideia que rolou em minha cabeça, fazer uma sessão em Arroio Grande, chamar a imprensa, eu acho que isso ia dar resultado, interiorizar isso um pouco.
Pois, eu já também estou cansado desse assunto, já a gente vem, sou morador de lá, A gente vem trabalhando nisso há anos, colega Romano que estava aí contigo também, né, Luiz? Eu acredito que se nós é para esperar do governo do estado, eu acho que nós temos que, o município tem que aplicar uma certa quantia, começar a fazer uma parte, porque está difícil mesmo. Realmente, a gente vem acompanhando, a gente vai lá, colega Elton também já acompanhou lá, mas a gente não vê nenhuma luz, infelizmente a enrolação é grande. Eu fico muito indignado e repito aqui de novo que investiram numa estrada municipal lá em Capitão e Encantado, que tem dinheiro do DAIA.
Sim. Acho que esse assunto já vem de muitos e muitos anos. Desde 96, eu já estou escutando esse assunto nessa casa. É vergonhoso, é lamentável. Isso já não é mais uma enrolação. Isso é desculpa em cima de desculpa. Eu acho que esses órgãos competentes, se não se preocupassem em enrolar o povo Arroio do Meio e Capitão, eu acho que se preocupam com mais tempo em pensar uma forma de continuar enrolando do que fazer essa obra. É uma vergonha, e é uma vergonha tão grande, e a gente nessa casa que defende há muitos anos também, se sente envergonhado por ter trazido muitas e muitas e muitas vezes uma luz lá na frente e infelizmente nunca aconteceu.
Só para concluir, estavam todos os partidos, o meu, do Rocha, de outros, estavam todos envolvidos já, então não é desculpa disso também.
Mas tá, enfim, esse assunto mexeu um pouco com todos nós, eu agradeço, seria isso.
Eu acho assim, para concluir esse assunto de vocês, já como já comentei aqui nessa casa, acho que a única saída seria municipalizar essa via. E o município fazer 1-2 quilômetros por ano, estava resolvido o problema. É isso aí, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, mesa, jurídico, secretário, demais colegas, imprensa e todos presentes. Eu queria um pouco falar das obras também que estão em andamento hoje na Rua Alagoas, na Rua Esperança, Rua Dona Rita, que são um projeto que nós aprovamos aqui na casa. Tem recursos junto também do município. Acho que estão trabalhando bem. Estive acompanhando algumas obras, olhando, então está andando bem. Para aproveitar, falando em quebra-molas, olhando o projeto, lá na Carlos Suri, a previsão é desses quebra-molas saírem exatamente para a rua principal, vai ser aquela lagoa. Então, isso vai acontecer lá, pelo que eu acompanhei do projeto.
Foi o que o prefeito me prometeu, por isso que eu até não me pronunciei hoje sobre isso, porque ele disse no momento que for feito o asfalto ali vai ser feito os quebra-mola, que acho que já o Kiko já pediu aqui, o Luiz, todo mundo já pediu, então eu espero que realmente, já quero acreditar que vai sair.
Sim, eu acho que sim, colega Elton, desde o momento que tinha esse projeto, gente, eu vim acompanhando também e sempre sabia que iriam acontecer quebra-mola ali para realmente, se não vai acontecer acidente ali naquele local. Falar também que do passo à frente, como os colegas colocaram, está sendo bem feito. Acho que é um ensaio. Tem que dar os parabéns para o Klaus, a Heloísa e a administração, que realmente acreditaram nisso na nossa caminhada, quando nós fomos candidatos, os demais colegas também. Isso foi um planejamento que isso seria feito. Acho que isso vai dar continuidade no Passo do Corvo, em Palmas, Forqueta Baixa e outras estradas também que podem acontecer. A gente sabe que isso tudo dá alguns transtornos, a gente pede também para que as pessoas entendam esses transtornos. E, em cima disso, aproveitar que o Darcy colocou agora há pouco, a municipalização da 482. Acho que hoje ela nem se faz necessária a municipalização. Houve mudanças na lei agora esse ano, que o município até pode investir nessa área sem municipalizar. Eu acho que nós temos que deixar o caminho aberto. Daqui a pouco, realmente, alguém cai lá do céu e quer investir nessa rua. Mas eu acredito que sim, o município tem que começar a fazer alguma coisa nessa rua com o nosso dinheiro aqui. Fico feliz com as palavras do colega Darcy, que falou que ia ter um superávit de 4 milhões. Tomara que isso aconteça. Fico muito feliz, porque assim a gente vê que a administração está fazendo realmente um trabalho sério aqui dentro, de organizado, planejado. Isso deixa a gente muito feliz. Volta e meia a gente conversa com o prefeito Klaus, com a Eloise, a gente troca ideias do que pode ser investido. Isso é muito bom que nós tenhamos um superávit. Falando na parte da saúde, eu acho que nosso município, daqui a Diles, a Helena, sabem que investimos mais do que precisaria ser investido e ainda as pernas são curtas. Então, se às vezes parece, entendo as razões de todo mundo, todos queremos asfalto, eu queria que o prefeito botasse 10 milhões ali em Arroio Grande. Eu mais que ninguém quero isso. Então, a gente também sabe que as pernas do município são curtas e que as coisas estão sendo feitas. Foram feitas mais de 30 ruas também em calçamentos. A gente sabe que as pessoas contribuem, mas toda essa rua ela tem um custo do município. Está aqui o colega, o Kiko, ele sabe disso. Tem alguns casos que não pagam, então o município tem que entrar na contrapartida. É maquinário, é tubos, então assim por diante. Então esses recursos estão sendo aplicados. Eu acho que vai acontecer mais alguns asfaltos, a gente não sabe certo para que lado, mas eu sou uma pessoa que desde que eu entrei nessa casa, eu sempre defendi que teríamos que avançar nessa parte de asfaltamento dentro do município, e o que está ocorrendo é isso, a gente enxerga isso. Assim é nas calçadas públicas, tem vários trechos que são alagados e onde é que não tem moradores, que já foram feitos pelo município, já chegam a quase 3 quilômetros. Então, assim, mais áreas verdes. A gente sabe que o município também tem áreas que ainda não fez, mas vamos andando como dá. Assim como nós participamos antes lá no hospital, o hospital também faz isso. Tem demanda, a demanda é grande, mas temos que priorizar algumas coisas. Sobre as academias, eu quero aproveitar... pedi duas lâmpadas também naquela de Arroio Grande, ao lado da escola Duque de Caxias ali. O pessoal está pedindo duas lâmpadas. Então, aproveitar o momento para pedir isso. E também quero falar um pouco do plano diretor que está sendo levantado agora, as informações nas localidades. Como o colega César colocou antes, já teve no Passo do Corvo, na Dona Rita, hoje está tendo ali no Navegantes. Então é importante que as pessoas participem disso para que elas coloquem as suas pretensões. Qual é o município, qual é o Arroio do Meio que nós queremos daqui a 10 anos, 15 anos? É muito importante no meio rural, urbano. Vamos avançar em perímetro urbano? Não vamos? Isso são decisões que as nossas pessoas precisam ajudar a tomar. Foram muito produtivas as reuniões que eu participei. Então, acredito que as pessoas que podem dar sua contribuição é muito importante. Aproveitar que também nessas reuniões estão aproveitando para fazer as eleições do CONAR nos interiores, então está sendo feita. É uma hora bem importante para os nossos agricultores. Nessas duas que eu participei, eu vi a renovação de 75% desses membros, e entrando jovens. Então, é importante. Hoje, eu acho que o CONAR está tendo espaço para conversar, para dialogar. É um espaço onde os nossos agricultores, é um espaço político para eles. Onde é que eles podem chegar, onde é que eles podem colocar suas vontades, junto ao secretário que faz parte lá, a Emater, e repassar isso ao prefeito. Então, decisões são tomadas ali. Com certeza é um espaço importante para eles. Eu queria aproveitar uma coisa que é uma preocupação que eles têm hoje no meio rural, é quanto à emissão de notas fiscais. dos agricultores. E o que está acontecendo muito hoje é os agricultores, principalmente, que lidam com gado de corte. Às vezes acontece deles comprar um animal por R$800, esse animal depois é vendido para o gado de corte a R$500. Isso gera um déficit no talão dele. Ele não pode não pode ser aproveitado os programas que existem, porque esses programas eles estão em cima da renda, do que ele tem no talão, porque ele fica negativo, é do acréscimo que ele tem no talão. Então, e ainda ele fica exposto ao na contabilidade, ele fica exposto futuramente, porque hoje os dados eles são todos juntados e ele pode são cruzados, então ele pode cair na Receita Federal com alguns problemas. Então, é uma preocupação que os agricultores estão tendo para que realmente os agricultores coloquem suas notas corretas. Assim acontece na soja, muitos deixam eles depositados a um valor de R$25, R$30, R$40, depois eles vendem, eles têm que pedir aquela nota da venda do valor certo, para eles não cair lá na frente na Receita Federal. Então, é uma preocupação que eles estão tendo, esses dados estão sendo cruzados, então fica aqui o alerta para os nossos produtores, que eles precisam ficar atentos e qualquer dúvida, eles procurem também um contador, porque hoje, se eu não me engano, para um talão, para uma pessoa que tem no talão, é um valor de R$ 142.000 que ele pode ter de renda. Mas, assim, muito importante também guardar as notas do que ele compra. Vamos dizer que o agricultor tem uma renda de R$ 300.000 bruta. Tá, tem despesa em cima disso. Mas se ele não guardar suas notas de despesa, logo mais um dia ele vai ter que provar isso na Receita Federal, ele não vai ter como provar. Então, é importante que ele tenha as notas da despesa também, para que ele faça esse balanço. Em cima disso, também foram anuladas algumas certidões que a DAP 40 em torno do município, algumas vão conseguir regularizar. Então, é importante que o produtor tenha seus dados em dia, que ele é o CPF, para que ele possa conseguir créditos no meio rural, financiamentos. Da minha parte, seria isso. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Vanderlei.
Receba a presidência da casa e, em seguida...
Cordial boa noite a todos. Só para complementar, a fala foi bastante diversificada hoje. Agradecer a presença dos colegas vereadores que conseguiram ir na reunião do hospital, a Helena, Pantera, o Kiko e o Rodrigo. Mas dizer assim que o hospital está à disposição, né? Vocês podem, estão esperando os colegas de braços abertos para colocar a situação do hospital, questão dos atendimentos, os investimentos, os custos, os gastos que eles estão tendo, enfim, né, todos nós sabemos que ali os valores são bastante altos, e da ciência, então, que realmente nós precisamos buscar junto aos nossos deputados os recursos e para investir também bastante nessa área, como os colegas já colocaram, da satisfação do atendimento, e tudo isso gera custos, né? Dizer também da academia, que os colegas falaram, vou pedir o apoio, então, a contribuição de vocês também, Esperança do Rio Barbosa e a comunidade São José da Forqueta Baixa. Eu também, já faz bastante tempo que eu encaminhei pedido, e que se somem aos pedidos de vocês para que isso também aconteça. Da minha parte, seria isso. Muito obrigada.
Devolvo a presidência para a colega vereadora Adiles.
A leitura dos pareceres.
Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Espera aí, só que eu li só a metade, estava aberto. A Comissão de Finanças e Orçamento reunida na...
Não, só a parte de cima. É que ele não estava aberto.
Aqui? A Comissão de Finanças e Orçamento reunida no dia 16 de setembro...
corrente analisou o projeto de lei número 54, 55, 56, 57, 58 e 60 de 2019 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições financeiras e orçamentárias para a apreciação em plenário. Comissão e Justiça.
Eu acabei de ler, mas tá bom.
A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 16 de setembro corrente, analisou o projeto de lei número 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade.
Ok. Projeto 054.
Com sede de denominação de ruas no município de Arroio do Meio.
Projeto 054 está em discussão. Projeto 054 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto 054 está aprovado. Projeto 055.
Abre sessão ao terceiro do artigo 21, seção 1, zona comercial da Lei Municipal número 3.288, de 6/3/2014, plano diretor.
Projeto 055 está em discussão. Projeto 055 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto 055 está aprovado. Projeto 056.
Abre sessão ao 5º do artigo 24, seção 3, zona residencial 2, da Lei Municipal número 3.288, de 6/3/2014, plano diretor.
Projeto 056 está em discussão. Projeto 056 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto 056 está aprovado. Projeto 057.
Abre a sessão ao 3º do artigo 21, seção 1, zona comercial da Lei Municipal número 3.288, de 6/3/2014, plano diretor.
Projeto 057 está em discussão. Projeto 057 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto 057 está aprovado. Projeto 058.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
Projeto 058 está em discussão. Projeto 058 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. O projeto 058 está aprovado. Projeto 060.
Institui o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo, e dá outras providências.
O projeto 058 está em discussão. 60. Perdão, 60 está em discussão. Projeto 060 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 060 está aprovado. 61.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$320.850,41 e indica recursos.
Projeto 061 está em discussão. Projeto 061 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 061 está aprovado. Anteprojeto 007.
dispõe sobre a divulgação da lista de espera para as vagas das escolas comunitárias de educação infantil E6.
O anteprojeto 007 está em discussão.
Permite?
Sim, pois não.
Eu acho que o anteprojeto do vereador ele é bem importante. A gente sabe que tem algumas vagas que não estão sendo contempladas. Hoje já existe, eu acompanhei também, existe uma lista nas escolas. Então, é importante que ele seja, talvez, de forma online, disponibilizado. Eu acho que fica mais importante e fica mais transparente. Mas hoje ele já existe, então ele vai ser mais transparente. Parabéns, Zé.
Kiko?
Vê que sem, eu fui o primeiro a falar hoje, né? E tinha feito uns pedidos quase que a mesma coisa desse teu projeto, que é uma coisa que o povo vem pedindo mesmo, né? E que é necessário mesmo, né? Então, meus parabéns pelo teu anteprojeto aí.
Rocha?
Bem colocado pelo colega. Acho que nada mais justo de quem está numa fila de espera a transparência. E quando tiver uma transparência, qualquer pessoa pode acompanhar a fila da inscrição. Eu acho que isso é o que é mais importante nesse anteprojeto, porque, de fato, muitas vezes as pessoas dizem, não, aquele cara foi passado na frente de mim, não sei o quê. E com essa transparência, de fato, eu acho que é a coisa mais justa que poderia acontecer.
Colegas, só para contribuir também, eu comentei há pouco sobre esse projeto, os pais podem acompanhar, né, em tempo real o site da prefeitura. Então, realmente, tem total transparência, é por isso que eu gostaria que o prefeito atendesse esse anteprojeto e virasse lei. Né? Obrigado.
Para contribuir com essa situação, só para descargo de consciência, então a gente também tem se preocupado com essas situações, inclusive eu conversei com a Denise uns dias atrás, então essa questão da reserva das vagas, existia às vezes uma demanda maior, mas porque os pais faziam inscrição em todas as creches. Então segundo ela, já está criando uma fórmula de uma inscrição específica em um lugar só, para não ter a duplicidade de inscrição que muitas vezes as diretoras passaram. Ah, aqui nós temos 30 pessoas na esfera, lá 20, lá 10, mas tem 100 pessoas. Quando vê, 30 delas eram as mesmas. Então, inclusive, numa discussão sugerida até por mim, eu disse, criem uma inscrição em lugar específico, claro, sempre prioritando, né, uma das creches, né? E segundo plano, a seguinte, enfim, mas que não houvesse essa duplicidade que muitas vezes caracteriza que tem muitas crianças na fila e nem são tantas assim. Então tem um pequeno avanço nos próximos dias nessa questão aí, só para contribuir.
Anteprojeto 007 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Anteprojeto 007 está aprovado. Anteprojeto 008.
Inclui meta no PPPA 2018-2021 e LDO 2020 e acrescenta dispositivo ao Código Tributário Municipal e dá outras providências.
Anteprojeto 008 está em discussão. Wanderlei?
Eu só queria abrir um parênteses em função da discussão que hoje foi uma das mais importantes, novamente, é a questão de pavimentação. Então, é principalmente a questão Aroe Grande que a gente não tem se infiltrado tanto, até porque tem vários representantes ali que tratam, mas não é por isso que a gente não tem a preocupação. Então, eu só queria, a título de esclarecimento ou de sugestão, abrir um parênteses, porque eu me lembro que Forqueta Travesseiro a gente aprovou, acho que há 2 anos atrás, uma intenção de convênio com o Estado para uma possível pavimentação daquele trecho. Eu não sei se existe isso para Rio Grande já ou não. Daqui um pouco, se não tiver...
Ele está junto naquela lista, só que lá no último, né? Então...
Tá, mas esse convênio já está assinado, já existe para o Rio Grande também?
Não, tinha um outro tipo de convênio, esse que foi feito na Dona Rita.
Porque então nós poderíamos, talvez, junto com a administração, criar uma comissão aqui dentro e ao menos criar um convênio, né? Provocar o Estado para criar um convênio, ao menos assinado no papel, porque se confirmar a arrecadação para Arroio do Meio nos próximos anos, nós vamos ter condições de asfaltar uma parte em direção a Arroio Grande e Capitão também. Mas devemos, então, correr na frente e, ao menos, credenciar o município junto ao Estado para que, se houver recurso, para que a gente não tenha essa demanda que talvez possa nos levar 3, 4, 6 meses ou um ano.
Só que é um convênio diferente do que foi assinado aquele de Forqueta Travesseiro, Arroio do Meio Travesseiro, né? Fizemos uma sessão extra, né? Que foi um outro tipo de convênio. Aqui existe um convênio, só que ele é de parceria, né? Então nós podemos ampliar essa parceria. O município com certeza tá aberto para essas parcerias. Aqui eu só queria colocar alguma coisa. Eu vejo que tu colocou 50% do IPVA. Eu sei que eu esbarrei no meu anteprojeto em valores também. Provavelmente não vai dar para botar a porcentagem. O que eu queria também, que colocasse 40% do interior, também não foi possível. Mas é um anteprojeto muito bom.
Kiko?
Queria falar também, então, desse asfalto ali, com certeza. Essa ideia do que o Nando Rodrigo disse, né, da prefeitura mesmo, botar um tanto que seja por ano, né, nesse asfalto ali, que nós não podemos, como o Vanderlei falou, a gente montar uma comissão, coisa para fazer um pedido, um negócio assim, que alguma coisa nós temos que fazer, porque se nós não fazer nada, vai ficar no esquecimento, porque se no tempo do Sartori, que era no caso, que veio aí e prometeu, não foi feito, imagina agora o Eduardo Leite, nem sabe onde é que é capitão, acho. Então, acho que teria que nós fazer alguma coisa mesmo, com certeza. Sou parceiro nessa, em fazer alguma coisa por isso aí, pelo assalto. Valeu.
Rocha?
Acho que é louvável o anteprojeto, colega Vanderlei, bem colocado. E se falou em 50%, que pelo menos fosse contemplar e a viabilidade de contemplar com 20%, 30% já seria um grande avanço.
Anteprojeto 008 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Anteprojeto 008 está aprovado. Anteprojeto 009.
Regulamenta dispositivo do Código de Posturas do Município e da Outras Providências.
Anteprojeto 009 está em discussão. Pantera?
Só queria contribuir, olhando esse projeto, é muito bom. Mas esse projeto aqui, nós podíamos... Existe a possibilidade de a Câmara fazer lei. Porque isso não tem custos. Não gera nenhum custo honorário para o cofre público. Eu sugeria para o colega Vanderlei, nós, isso é um projeto que a gente tem como virar um projeto de lei. Fazer lei com que realmente aconteça. Tudo que está aqui, eu li com atenção, a justificativa é bem isso aí. Isso aí é vergonhoso, alguns caras que a gente vê caminhões há anos atirados. Então, eu sugiro que o meu colega Vanderlei analisasse, discutisse com a casa e realmente nós fizesse virar lei esse projeto.
Colega? Sim, pois não.
Eu também acho que esse projeto, né, presidente, poderia entrar direto como lei, né, porque não tem gastos nenhum, como a lei é bem clara, né, se não tem gastos, a Câmara tem o poder de aprovar um projeto que nesse sentido. Então, acho que nós podemos aprovar esse projeto
jurídico, direto, né? Manifesto.
De qualquer forma, ele é sancionado depois pelo prefeito, não gerando um ônus financeiro, a possibilidade de se aprovar aqui na Câmara.
Vanderlei?
Colegas vereadores, eu compactuo com a preocupação dos senhores, mas o que acontece no fundo é... Ele não se exime totalmente de gastos, porque no momento que o município tiver que formalizar um convênio com alguma empresa de recolhimento de veículos ou de um desmanche que precise de alocação de um lugar para armazenamento, então pode ocorrer sim alguma despesa eventualmente dentro do contexto geral. Então eu entendi que eu gostaria que o executivo mandasse o projeto, já com o estudo de todo um segmento feito pelo setor de trânsito técnico, para que realmente ele tivesse uma ferramenta na mão para fazer a execução de fato. Daqui um pouco nós vamos aprovar aqui ele de modo mais cru, e vai ter que haver um adaptamento igual depois. Mas eu
então vamos fico grato
pelos colegas que se...
Sim, Rocha?
Acho que é um assunto amplo, levantado pelo Cardoso também nessa casa, e já acho que a preocupação existe entre demais colegas também. É louvável a proposta do anteprojeto. E com certeza, eu acho que a administração também tem um interesse muito grande em ter alguma ferramenta que de fato possa... resolver essa situação. Acho que é vergonhoso, anos e anos, alguma coisa tirada nas estradas, e bem colocada pelo colega Vanderlei. Não é simplesmente ir lá dizer, não, amanhã tem que dar um jeito nisso aí, com certeza vai envolver alguns custos e alguma coisa, notificações, alguma despesa em cima disso vai existir. Por isso que é importante, se de fato, que nem o senhor colocou, que esse anteprojeto volte nessa casa como projeto, e com certeza todos nós iremos estar a favor disso.
Como anteprojeto, há possibilidade até do executivo incremental tecnicamente, até juridicamente.
Ok. Então, mantemos ele como anteprojeto, né? Ele está, então, em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O anteprojeto 009 está aprovado. Explicações pessoais, 2 minutos. Opa, sobre... Não tem. Sobre posição tomada na sessão, algum comentário? Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.